E vamos para o assunto, é política, agora à tarde, dentro do CBN Maringá, segunda edição. Boa tarde, Luciana. Obrigado aí por ceder o espaço para a nossa conversa com o Diniz. Diniz, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, Gilson, ouvintes.
Diniz, vamos começar falando de um tema polêmico, mas vamos falar primeiro, para o nosso ouvinte agora à tarde, quantos dias faltam para as eleições?
167 dias.
E agora nós temos uma votação hoje à tarde, mais uma vez em segunda sessão, a discussão do projeto de abertura dos supermercados aos domingos e feriados. É. E aí, Diniz, vamos voltar a tocar nesse tema. E aí?
Pois é, hoje à noite, né? É uma coisa que eu considero um erro, porque se o horário da sessão é às 9h30, é 9h30. Não tem que ficar fazendo essa mudança extemporânea sob o argumento, né, de que as pessoas, é bom que as pessoas estejam lá na Câmara. É bom que elas estejam sempre, e dependendo dos seus interesses. Agora, mudar o horário dessa maneira, como eu já tenho dito reiteradas vezes, isso apenas demonstra que esse horário não deveria ter sido alterado. Então, se é para ficar, facilitar a presença das pessoas na Câmara, que continuasse a sessão ordinária às 19 horas. Não bastasse isso, né? Então se arma toda uma situação para pressionar os vereadores em relação a esse projeto. Nós temos tratado desse projeto aqui na CBN com um cuidado e uma responsabilidade muito grande. E ele já teve muitas idas e vindas. É importante que se diga que ele começou para regulamentar a questão da abertura dos supermercados aos domingos. Depois ele ganhou um enfoque mais amplo, quando ele então passou a tentar regulamentar todo o comércio da cidade. Finalmente ele voltou ao substitutivo 2, que nós lemos aqui na íntegra, inclusive, falando exatamente o que estava sendo proposto lá nesse projeto de lei. E agora, né, pela manhã, a reunião dos vereadores tratando de emendas, ou seja, nós tínhamos avisado aqui que era possível fazer emendas no projeto, foi bem falado sobre isso, aguardar o que vai acontecer hoje. Há uma grande preocupação.
Inclusive, nós acabamos de trazer informações de Luciana Penha, nós trouxemos hoje, né, pela manhã, informações de Luciana Penha, calculo que a Luciana deva reforçar isso agora à tarde, de que teve a presença de sindicatos discutindo, né, com os vereadores.
Eu acho assim que também é importante a gente... Eu não quero ter um ranço com os sindicatos, né? Eu acho que os sindicatos, desde que eles trabalhem a favor lá das suas causas, dos seus setores, de quem eles representam, só acho que não tem problema nenhum. E, na verdade, estamos vivendo um momento agora em que só permanecerão os sindicatos que realmente cumpram a sua função, porque eles terão que receber contribuições voluntárias, uma vez que não existe mais aquela contribuição compulsória que movimentava e que, aliás, incentivava até a criação de sindicatos. Então, isso não é necessariamente um problema, mas nós falávamos que, nesse caso especificamente, não precisava essa figura do sindicato, que bastava, até porque isso, dentro da legislação, o que tem que ter de sindicato já está na legislação federal. Ou seja, não precisava colocar isso aqui no município. Bastava que as partes interessadas chegassem a um acordo. Esse acordo, sendo legal, estaria habilitando, então, uma empresa a abrir aos domingos sem nenhum tipo de problema. Então, é sempre uma preocupação em relação a uma interferência que possa haver na atividade econômica, que tem a ver diretamente com a geração de empregos.
Ou seja, a gente está na prática fazendo, e alguns discutem muito isso, uma discussão sobre algo que depois os próprios supermercados podem entrar na justiça, porque tem uma lei federal que os respalda.
Bom,
né?
Isso alguns vereadores, inclusive, que votaram a favor desse projeto, me falaram, vou votar e tal, mas se depois o pessoal for para a justiça, mas para que deixar isso?
Exato,
depois. Eu acho que, na verdade, assim, volto a dizer, esse é um projeto que não deveria estar na Câmara, porque ele não beneficia ninguém. Essa que é a grande verdade.
Exatamente.
Ele cria polêmica, faz um monte de gente perder tempo, inclusive a gente aqui já há tantos dias falando sobre esse projeto, e uma coisa que é regulada pelo mercado, ou seja, regulado por quem? Se tem gente que vai às empresas aos domingos, ela vai regular sempre isso aí. É a famosa lei da oferta e da procura, e essa não é uma lei... daquelas assim que tem que publicar no Diário Oficial, né?
Exatamente. Todas as vezes que o Estado intervém na economia, acaba em ditadura, né? Aí tem fila para comprar as coisas, aí não se pode mais vender porque não tem quem compra, não se pode comprar porque não tem quem vende, né? Tem gente que parece que gosta desse tipo de regime. Agora vamos falar de democracia, vamos falar de outra coisa importante. Estamos num ano de eleição, e esse é um ano em que nós temos no governo de estado disputa entre alguns personagens. A governadora Cida Borghetti quer se manter no governo do estado. E a gente tem a aproximação de partidos agora com os candidatos, né?
Agora é o seguinte, o mais interessante que está acontecendo agora, e isso também era absolutamente previsível, nós falamos aqui, as cartas estão no baralho. Então, cada partido tem as suas cartas agora para jogar esse jogo das eleições até as convenções estaduais, né? As convenções que acontecerão entre 20 de julho e 5 de agosto. O que acontece é que todo mundo está conversando com todo mundo. Por exemplo, ontem a governadora Cida Borghetti recebeu a deputada federal Cristiane Yared. Ela foi a deputada federal mais votada na última eleição, foi a candidata que fez mais votos dentre todos os demais candidatos. Ela tem um trabalho muito forte relacionado à questão da segurança no trânsito, o combate à violência no trânsito, e ela esteve ontem com a governadora Cida Borghetti, lembrando que ela é uma provável candidata ao Senado na chapa majoritária de Ratinho Júnior. Será? Ela está no PR. Do PR ela não tem mais como sair. Mas uma alternativa, por exemplo, seria que ela permanecesse no PR e fizesse, ou permanecesse neutra, ou tantas coisas podem acontecer. Ela pode apoiar um candidato ou pode apoiar outro candidato. Isso é uma coisa que nós vamos ver. E aí começam as definições partidárias. Ou seja, o acordo de um partido oficial a um candidato não significa que os seus membros e que os candidatos seguirão isso. Eles podem permanecer neutros, ou eles podem, até por baixo do pano, apoiar outro candidato. Esse jogo é que é o jogo para valer e que nós vamos acompanhar agora, daqui até as convenções e depois, principalmente, após o dia 15 de agosto, nas campanhas eleitorais.
Para a gente fechar nossa conversa, nessa discussão que você fala sobre partidos, candidatos e apoios, nessa contradição de apoios, eu queria ver Osmar Dias, PDT, com o irmão Álvaro no Podemos e o partido dele com Ciro Gomes,
olha,
candidato a presidente.
A pressão relacionada ao Osmar, ela não é pequena. E nós falamos bastante aqui, durante um bom tempo, da necessidade, da esperança que o Álvaro tinha, e também muitos amigos e correligionários de Osmar Dias, para que ele ingressasse no Podemos. Ele preferiu ficar no PDT. E agora, nas conversas, naquilo que está acontecendo, começa a se perceber uma pressão bastante forte em relação ao Osmar Dias. O que se sabe que ele tem um rascunho aí de coligação com o MDB, no caso com o senador Roberto Requião, e daí por diante, o que sobrou hoje para o Osmar Dias nas coligações está mais à esquerda e também ligado ao MDB. Portanto, são coisas que nós vamos ter que ver. Elas são conflitantes com a candidatura de Álvaro Dias. Eu até disse aqui que, apesar das pressões, eu achava que estava tudo bem com os irmãos, mas eu começo a ter um pouco de dúvida sobre isso.
Brincando, e é uma brincadeira, mas uma pergunta para a gente refletir. Se o Osmar Dias não tomar cuidado, ele cai no colo do Requião?
Bem, eu acho assim que hoje, pela situação de ter permanecido no PDT, não é nem a questão de cair no colo. É uma aliança
necessária.
Praticamente necessária para a sobrevivência dele e do próprio senador Roberto Requião. Me parece isso praticamente definido. Vamos ver agora como que se conseguia isso com Álvaro Dias, candidato a presidente pelo Podemos.
Recado mais que dado, Diniz. Uma boa tarde para você. A gente se fala no próximo programa. A gente se fala amanhã cedo.
Amanhã estaremos de volta.
Luciana, obrigado pelo espaço. É com você agora.